Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos retornando aqui com o Semeando a Boa Nova. Nemésio, nós tínhamos deixado uma perguntinha para você a respeito dessa questão de conversar com os médiuns, que é o nosso tema de hoje, conversando com os espíritos, os médiuns conversando com os espíritos, a respeito da questão das mensagens que são passadas para os médiuns. Como é que o médium deve proceder quando ele perceber que a mensagem que está entrando para ele passar não é uma mensagem construtiva?
Bom, o médium já suficientemente esclarecido, treinado, estudou, sabe, ele percebe a qualidade pela aura ou pelo aura, que é indiferente, ele percebe já mais ou menos a condição do espírito que está se aproximando. Essa mensagem pode o espírito que ele passar via psicofonia ou pela escrita, pela cinematografia. De sorte que ele, se ele perceber, souber, puder já a priori perceber, ele conversará mentalmente com essa entidade e procurando esclarecê-la com carinho, com amor, com compreensão, da inconveniência de transmitir aquilo, porque não vai trazer um resultado positivo, não vai trazer um resultado doutrinário. Ele irá agirá, evidentemente, como nós fazemos aqui na vida em comum, na condição de encarnados. Quando alguém vem dizer, vem falar qualquer coisa, nós passamos por aqueles três crivos, né? Se pode ser verdade, se a razão aceita, se aquilo traz algum benefício. Da mesma forma, ele vai agir.
Porque, ele também faz a triagem.
Sim, porque o desencarnado, aí, ele é uma pessoa que ontem estava aqui conosco.
Uhum.
E ele, vamos conversar de pessoa para pessoa, vamos tentar convencê-lo. Como alguém que diz a um amigo, não, meu amigo, não vá lá, não fale isso, não escreva isso, não convém, você vai causar um mal-estar, vai causar um atrito, uma animosidade. Como nós fazemos aqui, faremos com ele a mesma coisa.
Perfeito. Hélio Zelanossi. Hélio, o plano espiritual, nessas conversas com o plano espiritual, eles podem revelar para o médium grandes acontecimentos importantes, eles podem passar isso para o médium, Hélio?
Eles fazem isso, mas normalmente quando as coisas são muito importantes para a humanidade como um todo, essa revelação não vem em apenas um lugar. Ela começa a ocorrer em diversos pontos diferentes de uma cidade, de um país, né? Ou até do mundo todo, aí diversos pontos diferentes. Então, a gente começa a ocorrer com uma onda, né? Olha, tal mensagem chegou em tal casa. A mensagem chegou também na casa Y, na casa Z. Percebe assim, está vendo, porque o médium, isoladamente, um médium comum, uma pessoa comum, ele. Se acorda a mensagem muito importante, que ela é de interesse para uma cidade, para um país, para uma humanidade, enfim, ela ocorre em diversos lugares diferentes, uhum, para que elas possam aí saber que é verdade.
Confirmar. Tem um fundo de verdade.
Porque, como eu estava falando o senhor Nemésio, a grande dificuldade da comunicação espírita é a sua autenticidade. Isso é muito difícil, não tem como, você não vem carimbado, ela não vem. Não vem com um protocolo, alguma coisa qualquer. Então, o que a gente pode saber é, no momento, diferenciar pelo tipo de mensagem que chega. Porque nós sabemos que de uma mesma fonte não pode jorrar água limpa e água suja, né? Ou água boa ou água ruim, né? Ou salgada e doce. Então, nós sabemos que nós temos uma expectativa do que poderá vir, que viria de uma mensagem, por exemplo, de um espírito superior. O Espírito Superior jamais ele induzirá ninguém a briga, a repressão, a pessoa, a discórdia. Né? Sempre essas palavras serão sempre no sentido de unir, no sentido de elevar, no sentido de regenerar a criatura, né? Quando vem uma mensagem contrária a esses nomes aí, normalmente não está vindo de um espírito superior, está vindo através ou do próprio médium, é um processo interno dele mesmo, né? Que faz com que ele exponha aquilo, alguma coisa, a personalidade do médium, muitas vezes. E muitas vezes também, como o telefone toca de lá para cá, esse médium ele não é moralizado, é uma das condições necessárias, eu acho que vamos tocar nesse assunto ainda hoje, no sistema. As condições para que o médium seja realmente um bom intérprete, um bom mediador, né, das instruções dos espíritos, é que ele seja uma pessoa moralizada, evangelizada, né, para que ele possa realmente aí atrair com a mediunidade, um processo de sintonia, para que ele possa sintonizar apenas os espíritos que convêm, com que as suas mensagens sejam distribuídas.
Nemésio Nicolini, o nosso convidado de hoje. Nemésio, estou recebendo aqui uma ligação, nós estamos recebendo da Jô. E a Jô está contando uma história muito interessante aqui e eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente esse acontecimento que a Jô está relatando para a gente. A Jô está dizendo que ela gostaria de dizer que ela acredita mesmo na comunicação com os espíritos, porque aconteceu um fato com ela que ela julga muito interessante e é mesmo, né, e muito importante. Olha só, ela estava doente e sempre sonhava com a mãe dela já desencarnada, e essa mãe lembrando para ela que ela tinha consulta médica, e pedia para que ela acordasse. Ela, como estava mal, a cunhada dela sugeriu levá-la numa casa espírita, num centro espírita, num lugar, numa cidade distante da cidade dela. E ela não conhecia ninguém, etc. E ela foi lá com a cunhada dela, num outro estado, inclusive. Qual não foi a surpresa dela? Que nessa casa espírita, a mãe dela deu uma comunicação para ela e ela pôde ouvir a comunicação da mãe, confirmar pelos detalhes, etc. Ela teve a certeza absoluta que era a mãe dela mesmo. E depois disso ela passou a sonhar esporadicamente com a mãe e tem a certeza que a mãe dela está bem. Quer dizer, eu queria que você comentasse um pouquinho, né, Mésio? Nessa condição de que as pessoas vão nas casas espíritas para conversar com os seus entes queridos. Isso também é possível, né, Nemésio?
Ah, sim, claro. Nós temos aí, através do que se conhece, que se presenciou, através de escritos, milhares de casos, principalmente aqueles que ocorriam lá com o Chico, né? Às vezes via a pessoa pela primeira vez. Então, isso aí, ela mesmo pode... Ela está confirmando, porque ela foi numa casa que não a conhecia, e ela não conhecia a casa também. E confirma, a mãe, através do médium, conversou, falou, não há o que duvidar. No caso, nesse caso aí, não há o que duvidar. Uma coisa perfeitamente, né? Sem dúvida. Ocorre que, infelizmente, a grande maioria vai, mas, como sempre lembrou, e ainda há pouco disso, o telefone toca de lá para cá. É preciso. Olha, um caso assim, rapidamente.
Claro.
Uma senhora insistia que queria reencarnar para cuidar de 3 filhos, dos quais, numa vida anterior, até quando ela estava viva, ela não cuidou e eles tiveram um destino muito triste. Então o alto, muito bem, você poderá, mas ela teve que dar 30 anos de serviço numa casa, num plano espiritual, está lá no livro, o velho Luiz escrevendo, para ter o direito de reencarnar, e solicitando um defeito na neotiroide aqui, para que ela não viesse com a beleza que ela teve na vida anterior, para regenerar os filhos, receber depois os filhos de volta como filha. Há muita gente que vai e quer ouvir, mas não é assim uma coisa tão simples. Às vezes a pessoa não tem condição, e se for uma casa que tem uma boa orientação, uma casa espírita, não é facilitada assim, alguém traga uma comunicação para o filho, se não tiver uma função doutrinária. Porque um espírito pode aparecer, pode comparecer, se não houver esse cuidado, e trazer um prejuízo muito grande para a família por aquele que ela vai falar. Se ela está desesperada, que está lá, o que vai causar isso? Então, há uma censura muito natural e necessária. Mas nesse caso específico, agora a pessoa é relator, não há o que duvidar.
Perfeito. E você? Da cidade de Santa Juliana, que nos escuta pela retransmissão lá no Triângulo Mineiro, Você nos escuta pela retransmissão todos os domingos, das 10 da manhã, aliás, das 11 da manhã até meio-dia. Você pode mandar um e-mail para nós durante a semana. Manda um e-mail para o programa sbn@uol.com.br. A produção acolhe o seu e-mail e programa suas perguntas aqui para os nossos programas de acordo com o tema. Estamos aqui ao Semana da Boa Nova, hoje falando sobre a conversa com os espíritos. Nosso tema de hoje, conversando com os espíritos. Nemésio, o médium pode cobrar pelos serviços?
O médium espírita, não. O médium espírita é, por excelência, um divulgador da verdade. Seu trabalho deve ser exercido gratuitamente, com amor. Porque o médium não é nenhum privilegiado. Ele é uma pessoa que recebe a mediunidade como uma gazoa para ele usá-la em benefício próprio e do próximo, antes de tudo. Agora, quando o médium não é um médium espírita, que pode ser um profissional de qualquer outra área, isso, se ele cobrar, é problema deles lá. Mas o médium espírita não deve cobrar.
Nemésio, estamos recebendo aqui uma ligação da nossa ouvinte Eva. A Eva faz um relato aqui muito interessante. Ela diz assim, que faz um mês que ela perdeu o pai dela. O pai dela desencarnou, o pai dela morreu faz um mês. E ela estava, o pai dela estava no hospital. E na hora em que o pai faleceu, ela estava trabalhando, ela começou a se sentir mal. Ela diz assim, aliás, ela faz duas perguntas. Então, a primeira, será que teria sido o pai que veio avisá-la que ele estava desencarnando? O espírito tem esse poder?
Pode ocorrer. Não todos têm, mas pode ocorrer.
Pode acontecer.
Pode ocorrer, porque a nossa principal comunicação na vida é através do pensamento, a mente, que é o espírito em si, que é eterno. O espírito não morre. É comum a pessoa que tem uma sensibilidade e tem uma ligação muito forte com o familiar. Isso pode ocorrer, de ordinário ocorre, realmente.
Perfeito. A outra coisa que ela pergunta é assim, ela gostaria de saber, se ela for numa casa espírita que faz psicografia, ela vai receber uma cartinha do pai dela, mesmo sabendo que ele está numa transição, aí será que ela vai receber uma comunicação do pai?
Pode ser faz um que mês sim, que ele pode ser não. Que não. É muito difícil a gente dizer assim, a priori, né? Porque nós conhecemos o caso de uma pessoa desencarnada, duas semanas depois ela se comunicou ansiosamente com ele. Mas isso é raro.
Uma coisa rara.
Porque todos nós, ao desencarnarmos, nós passamos por um momento de perturbação mental, natural, pela transição. Em alguns pode ser de minutos, pode ser de horas, pode ser até de séculos, como os espíritos informam. De sorte que cada caso é um caso.
Perfeito.
Pode ser que ela receba, pode ser que não. Se tiver que ser, se ela tiver esse mérito, se o familiar desencarnado também, se for conveniente para o plano espiritual, a direção espiritual da casa, tudo isso é analisado, se for possível, numa primeira vez ela pode receber. A casa que a pessoa frequenta meses seguidos e não recebe.
E não recebe. Hélio de Alanós,
tem que ter a finalidade útil, sabe? Uhum. A mediunidade, como tudo ocorre nas pontualidades, se propaga com uma forma de utilidade. Não é porque as pessoas querem, sim porque às vezes as pessoas precisam, e quando tem utilidade. Se não tiver utilidade, não vai ocorrer, né?
Muito bem. Recebendo aqui também uma cartinha, uma ligação do nosso querido companheiro Dudu Lopes. E ele diz assim que sempre nas preces dele, ele pede pelos outros. E peço por uma determinada pessoa. Um dia ele foi no centro espírita e um espírito falou que aquelas preces estavam ajudando muito aquela pessoa para quem ele estava fazendo. Aliás, eu queria perguntar para o Nemésio se a prece, Nemésio, como o próprio companheiro Dudu Lopes está lembrando aqui. Aliás, Dudu, convido para você a uma hora dar uma passadinha aqui no estúdio para a gente conhecer você pessoalmente. Ele está dizendo assim, se a prece ajuda o médium ou a quem ele está endereçando a prece.
Nossa mãe, como dizia um companheiro meu lá do interior, se ajuda. É uma coisa maravilhosa. Os espíritos dizem que a prece é o alimento principal para o desencarnado.
Uhum.
A lembrança, o carinho, aquilo surge lá como um bálsamo consolador e amenizador do sofrimento. Quando, mesmo nós aqui, como nós gostamos quando alguém se lembra de nós, e a pessoa que passa, veja bem a situação. Nós aqui estamos numa família, digamos, 8 pessoas. Um desencarna e provavelmente lá estará mais ou menos só. Nós aqui, 7, ficamos lamentando. E o que partiu está só. Calcula um pensamento de paz, de amor. Isso é muito nobre de quem? Desse senhor aí, Dudu, não é?
O Dudu Lopes.
Que coisa nobre você está fazendo. Que maravilha. Continue. Continue fazendo, porque isso é recebido com muita alegria. É muito nobre da parte de quem faz uma prece em benefício do próximo.
Valdir.
Já ouvi alguém dizer também, quando a gente faz uma prece, assim, sentido, tá, endereçada a alguma pessoa, a gente sabe que chega. Mas se porventura a pessoa pensar que não chega, sinta-se bem, porque ela vai bater lá, vai voltar para ela e ela vai se sentir bem. Então fez bem para ela? Fez, é claro, fez. Fez para outra? Pode ter feito ou pode não ter feito.
Muito bom, estamos caminhando aqui para os momentos finais do Semeando a Boa Nova, mas eu queria fazer mais uma perguntinha para o Nemésio. Nemésio, quais são as características de um bom médium? Um bom médium, aquele que tem, que faz a comunicação com o plano espiritual adequadamente. Que característica tem esse médium, hein?
De princípio, né, um bom médium, ele também deve ser um médium bom.
Uhum.
De maneira que o bom médium é aquele que é sincero, aquele que é verdadeiro, que tem um comportamento exemplar na sociedade, que não mente para a verdade, que estuda, que leva o trabalho, a sua missão com toda a seriedade e seja responsável. São as características de uma pessoa realmente de bom comportamento, elevado, uma pessoa com estrutura espiritual que serve de exemplo, de comparação para os demais. É fácil a gente imaginar. É aquele que não é, não tem só um verniz de superfície. É uma pessoa íntegra no seu comportamento, na sua vida, no seu passado, o que ele faz em benefício do próximo, como ele age como médico, como pessoa na sociedade, no trabalho, no lar, na família. São aquelas características que todo mundo sabe e pode julgar para analisar uma pessoa
que tem uma índole adequada para praticar a mediunidade.
Valdir? E cristão, né, na verdadeira acepção da palavra, né, que ele seja cristão mesmo.
Nemésio, nós estamos chegando aqui nos instantes finais. Queria que você deixasse aí uma mensagem para o nosso ouvinte, principalmente aquele ouvinte que tem aí o seu ente querido no plano espiritual, que gostaria de conversar com ele, mesmo que não fosse via psicografia, que outra maneira, talvez pelo pensamento, ele poderia usar para se comunicar com os espíritos, com esse espírito que está lá do outro lado.
Olha, todo pensamento de amor que se faz em direção a alguém, ele tem um significado muito grande, muito importante. O familiar que partiu, nós oramos a Deus, a Jesus, aos espíritos, que o ampare, que o ajude. E sempre que possível, que nós façamos um ato pequenino que seja em sua homenagem, que é uma forma de reverenciá-lo, é uma forma de relembrá-lo com carinho, com amor, zelando, lembrando-o, ou lembrando-a conforme a cultura, dos seus momentos, que era alegre, das coisas boas que fez, trazendo a imagem daquela criatura para dentro do nosso coração. Isso é tudo que a criatura precisa e espera de cada um de nós. As boas referências, as lembranças boas da pessoa, os seus atos meritórios, e por aí afora. Não é coisa muito difícil de se fazer.
Muito bem, Nemésio Nicolini, muito obrigado pela sua presença aqui hoje com a gente, Nemésio.
Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui junto dos caros amigos. É sempre uma satisfação muito grande e a gente sai sempre revitalizado em cada encontro que a gente tem com vocês.
Obrigado, Nemésio, por você estar conosco aqui. Um abração lá para o Sionale e a Dona Dora, que é na nossa audiência. Aliás, sábado que vem tem aniversário do Sionale. Um abração para ele lá. Também para o Elson, lá na Universidade de São Caetano, que é na nossa audiência também. E para você de Santa Juliana também, um abração para você que nos ouve pela retransmissão. Nós estamos encerrando o Semana Boa Nova daqui.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.